Eu tenho a satisfação de conversar agora com a presidente da Transitária, Simone Soares. Simone, bom dia, obrigado pela presença.
Eu que agradeço, bom dia aos ouvintes da CBN.
Começando bem o ano de 2024?
Começando bem, muito trabalho, consolidação, né? Tivemos muito trabalho nesses últimos anos e esse ano é um ano de consolidar muitos projetos.
Ônibus elétricos, o que, que a gente pode falar? Novidades?
Na verdade, o ônibus elétrico é uma novidade nacional, né? Cascavel inova. Nosso projeto que o prefeito Paranhos trouxe para o município de Cascavel, ele é inovador a nível nacional. Então, por mais que tenham capitais já com um ônibus elétrico, nosso projeto, o projeto estabelecido pelo prefeito para Cascavel, ele vai desde a geração de energia limpa, com a construção da usina fotovoltaica, com geração de 2,5 mega, até o consumo da energia pelos 15 ônibus elétricos. São dois articulados e 13 tamanho básico. E a nossa infraestrutura de recarga, que já está também, já iniciou a obra, e nós devemos ter a instalação de 9 carregadores proporcionalmente, né? Também será o maior projeto aí de recarga do Brasil. E uma inovação, nossa frota é pública com operação privada. Os ônibus estão sendo adquiridos pelo município. Único dos cases que nós temos no Brasil, o único que o poder público fez a aquisição dos veículos foi São José dos Campos. E Cascavel tem um dos maiores diferenciais. Nós passamos a ser referência, porque a maioria dos municípios tem uma estrutura similar à nossa. Então, quando São Paulo, capital, Campinas, Salvador, estabelece um projeto com esse nível, né, com esse diferencial, pensa-se que somente grandes centros podem fazer essa mudança de sistema como um todo. Mas Cascavel, com 350 mil habitantes, ele se aproxima de muitas cidades similares e leva essa esperança, essa certeza de que pode sim ter um projeto, uma mudança para a sustentabilidade no transporte coletivo para as cidades que têm o mesmo padrão.
Tem uma pergunta aqui do Gelson. Ele diz assim: quantos ônibus elétricos Cascavel terá mesmo?
15 ônibus elétricos, dois articulados de 18 metros e 13 ônibus tamanho padrão, que é o de 12,2.
Reforçando então essa informação, e efetivamente quando que eles estarão todos rodando?
A empresa tem até maio para nos entregar, mas o projeto como um todo de eletromobilidade que vem desde do ônibus, né? Desde da usina até o ônibus, nós teremos já ônibus a partir de março. E maio deve ser a consolidação com a implementação completa dos três projetos.
A Vânia faz aqui também uma pergunta, o ouvinte vai interagindo conosco no WhatsApp 991377533. Ela diz o seguinte: mudanças nas linhas no Terminal Oeste em razão das obras, é isso?
Teremos. Vai trazer transtorno, viu, Vânia? Foi muito preocupante para nós esse processo de essa obra, porque ela gera um impacto num dos terminais com maior movimento, viu, Zé? Então, nós temos ali, vai ter uma mudança, sim, mais de trecho, né? Mas nós vamos ter ali equipes orientando para que o passageiro não seja prejudicado. Vamos continuar utilizando o terminal, mas os ônibus possivelmente vão fazer ali, no avançar das obras, alguns movimentos diferentes de hoje. Para o passageiro, nós teremos algumas orientações mais específicas no avançar da obra, porque nós estamos tentando reduzir ao máximo esse impacto. Previsão de 40 dias essa obra.
A partir de quando? Essa mudança do trânsito?
Nós já tivemos agora alguns bloqueios parciais ali, que não está interferindo ainda para os ônibus, mas nós devemos ter um bloqueio total já a partir da semana que vem. Vamos aguardar, que nós estamos com umas definições agora da obra, para ver se nós vamos realmente ter que fazer um bloqueio total, porque aí nós vamos ter um impacto para acesso ao terminal. Mas aí nós vamos coordenar com as empresas para não prejudicar o acesso dos passageiros, e dentro do terminal nós vamos ter outros agentes orientando os passageiros para que esse impacto seja menor. Vânia, nós vamos tentar agora fazer algumas mudanças para não ter o bloqueio total para acesso do transporte. Essa semana, no avançar da obra, nós vamos ter uma definição melhor.
Gostaria que você falasse também sobre os preparativos. Vem aí o show rural, a gente sabe da movimentação de pessoas, o trânsito É uma loucura, porque é muita gente, é um evento grandioso. A Transitar tem estado presente.
Muito. Na verdade, agora nós estamos bem, assim, estamos mais tranquilos, porque nós passamos por todo o processo no show rural de desvio do Trevo Cataratas, obra do Trevo Cataratas, teve uma outra intervenção também na rodovia, e o impacto maior para nós, ele acaba sendo por conta da rodovia. Então, esse ano, nós vamos seguir o que nós tivemos ano passado, melhorando a sinalização de forma mais específica, já antecipamos também essa sinalização, as placas que nós tivemos ano passado nós já instalamos, vamos ampliar essa comunicação visual para o nosso usuário da via, assim, orientando, o nosso ponto esse ano está principalmente na orientação, porque é um espaço curto ali de transtorno, começa às 6 da manhã, a maior movimentação, e tem um fluxo muito maior entre 6:30 da manhã até 7:30 da manhã. Então, são 2 horas de transtorno, mas nós temos forças externas, né, que fogem do nosso planejamento, que é o impacto da rodovia. Se tem um fluxo muito grande na rodovia, automaticamente gera impacto no final da Brasil para acessar a rodovia. Então, vamos estar com as equipes, orientando sempre o nosso público interno, né, a nossa população, a utilizar rotas alternativas nesse horário, entre 6 da manhã e 8 horas da manhã, principalmente ali, né, Olindo Periolo, quem quer se deslocar para Foz do Iguaçu, utilizar outras rotas que não a Avenida Brasil, e principalmente para acesso da região norte. Evitar esse trecho ali da Avenida Brasil, depois da Rocha Pombo, porque tem alguns dias que nos trouxe algumas surpresas ano passado, como a quarta-feira, que recebeu 3 vezes mais visitantes do que o esperado.
Uhum. A gente estará, inclusive, com ampla cobertura, com o Trevo Cataratas, a gente já observou no ano passado também, com a duplicação. Mas tem a chegada, tem a saída, né?
Isso.
Isso vai realmente apontar ali um movimento bem acima da média.
Uma novidade, Zé, que é importante, até falei sobre isso hoje de manhã, a gente está consolidando esse projeto, mas esse ano a gente vai ter uma atenção especial com o transporte na feira. Uhum. Nós tivemos reclamações no ano de 2022, 2023, em relação ao serviço por aplicativo, cobrança fora da plataforma, aliciamento de passageiros, algumas atividades indevidas. Nós passamos por um processo de regulamentação muito favorável para aqueles que fazem corretamente. Hoje nós estamos com um número muito maior de motoristas cadastrados regulares e vai ter um diferencial para esse serviço e também para o táxi. Nós vamos ter um stand ali, um ponto de recebimento, né? Os visitantes vão ter um ponto específico para chamar o aplicativo. Nós vamos ter essa atenção também com o trabalhador. Então, nós, na próxima semana, nós devemos anunciar aí pormenorizadamente como vai ser esse trabalho para atendimento dos transportes na feira, que nós sabemos que um dos principais problemas de acesso à feira é o trânsito e o transporte. Então, se nós melhorarmos a condição do transporte, automaticamente isso vai gerar um impacto positivo no trânsito.
Vamos falar um pouquinho do aeroporto. No início dessa semana, a gente trazia os números, a Transitar divulgava crescimento de 35% de passageiros em 2023, na comparação com 2022.
Zé Roberto, nós tivemos, foi uma grata surpresa, esse número de passageiros era uma projeção para o terceiro ano e foi atingido já nesse primeiro. Então, até era uma projeção da Infraero, teve uma antecipação. Isso se deve ao aumento de voos. Então, conforme tem o investimento no aeroporto, as companhias trazem mais voos. Por quê? Porque a população busca. Então, o aeroporto, muito bem pensado pelo nosso prefeito, ele trouxe para Cascavel a região oeste do estado do Paraná. Nós tivemos um aumento, esse ano nós tivemos, ano passado, de 282 mil para 373, mais de 370 mil passageiros. Só esse momento, nós estamos com uma malha com 11 voos ativos. Isso, para nós, é uma mudança significativa. Já precisa, né? Já fala-se em aumento do aeroporto regional de Cascavel, porque realmente trouxe as três companhias, a vinda dessas três companhias, que também foi um trabalho muito árduo, né, do governo, do prefeito Paranhos, do vice-prefeito Renato Silva, para que tivesse essas três companhias. Hoje, nós estamos com 2 voos Guarulhos, manhã e noite, de segunda a sexta, 2 voos Curitiba, manhã e noite, segunda a sexta, e 2 voos Campinas, segunda a sexta. Então, as companhias aéreas, e mais um Congonhas, atendido pela Gol à tarde. Então, atende o chamado bate-volta do nosso empresário. Cascavel tem um diferencial em relação a alguns aeroportos, como o de Foz do Iguaçu, por exemplo. Nosso aeroporto, ele é um turismo de negócios. Então, prioriza-se essa atividade de negócios, e mesmo assim, nos domingos e feriados, nós temos pelo menos 1 voo para cada um desses destinos. Guarulhos, Curitiba e Campinas. E já é o terceiro ano que nós temos a malha de verão. Estamos com Maceió e Natal esse ano, que vai até início de fevereiro, que também é um diferencial. Ano passado tivemos Maceió e Porto Seguro. E é claro que para os próximos anos isso deve ser ampliado.
Edmar diz aqui, e os preços caíram com a concorrência? Quero voar também. O Edmar quer voar.
É, depende. Esse controle do valor das passagens nós não temos. Nós até tivemos contato com as empresas para entender como seria esse fluxo, e depende do que? Da demanda. Então, eles têm uma malha onde há o voo, e conforme a demanda vai aumentando os preços. Então, quanto menos assentos livres, maior é o valor da passagem. Nós já tivemos em Cascavel voos aí anunciados ida e volta para São Paulo por menos de R$500, e se você for comprar no dia, na véspera, você chega a pagar R$4.000. Uhum. Então, depende dessa disponibilidade. E está aumentando o número de passageiros, tá, Zé Roberto? Tem uma diferença. Nós tivemos até 2022, nós tivemos um crescimento proporcional de número de passageiros para o número de voos. Então, nós tínhamos um crescimento percentual muito próximo de quantidade de voos para a quantidade de passageiros. Esse ano, não. Nós tivemos um aumento de 35% de passageiros, mais menos de 10% de voos. Ou seja, as aeronaves estão mais lotadas. Uhum. Então, se houver aumento de voos, cai o número de passageiros, mas a companhia aérea é quem coordena isso, nós não temos esse controle. O que nós oferecemos é um espaço adequado para que a companhia aérea tenha interesse em trazer novos voos. O nosso maior desafio agora é trazer novamente os voos de Porto Alegre, porque uhum. é uma necessidade da nossa região, e estamos aí já em negociação há algum tempo com as companhias aéreas para trazer novamente esses voos. Mas nós precisamos que tenham mais voos para melhorar ainda mais esse valor. O importante é o planejamento. Quanto maior o planejamento, menor o valor da passagem.
Transporte coletivo, licitação, como é que anda o processo?
Nós tivemos que recomeçar, né, o transporte coletivo, e estamos correndo contra o tempo, com prazos bem exíguos, trabalhando em conjunto com a FIP, que é a empresa que foi contratada para fazer esse estudo. E a nossa projeção, o nosso cronograma é a licitação estar no mercado novamente, o edital estar lançado no mês de junho, com todos os procedimentos e todas as alterações. Porque nós não abrimos mão do controle que é necessário, Zé Roberto, e da mudança do sistema para melhoria para o nosso usuário. Isso nós precisamos manter, e então é um trabalho de remodelagem do sistema que nós havíamos lançado até o final do ano de 2023.
Nós temos várias perguntas aqui, não vai dar tempo. Vamos colocar mais uma. Tem gente reclamando que tem matagal cobrindo as placas de sinalização. O que a Transitar pode fazer?
Primeiro, nós sempre contamos com o apoio da população. Nossa equipe é muito pequena para visualizar esses pontos, tá? Então, esse é um ponto. Nós temos uma central de trânsito, telefone via WhatsApp, número 991355207. Esse número é o número que você encaminhando via WhatsApp, nós priorizamos esses pontos, porque nós temos a informação. O serviço de limpeza é feito pela Secretaria de Meio Ambiente, tanto poda quanto o serviço de limpeza. Quando isso traz um prejuízo para a segurança viária, de forma emergencial, nossa equipe mesmo faz uma desobstrui a placa. Nós não conseguimos fazer o serviço da poda, o serviço de forma adequada, mas nós desobstruímos a placa para que haja essa segurança. Então, encaminhe para nós, nos ajude, porque essa obstrução da placa traz uma insegurança para todos os usuários da via.
Mais 30 segundos, o Sérgio. Meu irmão de Chapecó esteve passeando aqui e achou que não tem quase vagas para idoso no centro.
É, o nosso problema tem sido a falta de fiscalização. E aí eu faço uma nossa meia-culpa. Por quê? Porque tem o processo de conscientização, mas no momento que nós fiscalizamos, esse problema se resolve. Então, agora, com o novo estacionamento rotativo que já está em teste na cidade, nós vamos ter uma ampliação dessa fiscalização já a partir de fevereiro. E devemos ter uma melhoria disso sim, tá? Então, essa é uma necessidade, infelizmente, do que nós chamamos de fazemos o trabalho de engenharia, que é a implantação de educação, pedindo a conscientização do nosso usuário, e se esses dois movimentos não surtirem a necessidade, não resolverem, né, o que é necessário, nós entramos com a fiscalização e é isso que nós devemos fazer.
Não temos mais tempo. Simone, muito obrigado pela entrevista e sucesso na condução dos trabalhos neste ano 2024.
Nós que agradecemos pela oportunidade sempre de trazer esclarecimentos, Roberto. Obrigada pela participação dos seus ouvintes.